Senhor presidente, senhoras e senhores senadores da República, confesso que me considero agora, nesse momento, desprotegido do que vou falar. Porque depois da aula que recebemos do senador Pedro Simon, aula sobre história, sobre política, sobre ética, história que faz um retrospecto da velha República, da nova República, da história do Brasil como um todo, trazendo aqui a todos nós uma ótica de como deve ser a política, de como as coisas devem acontecer. Na verdade, qualquer outro assunto que venha depois, ele é pequeno. Ele não, na verdade, reflete e nem dignifica o momento que vamos falar. Portanto, antes de começar, eu quero parabenizar o senador Pedro Simon, que é um espelho para todos nós, que é um homem que, ao longo de sua vida, nesta casa e fora dela, ele tem demonstrado o seu espírito de civismo, de um homem que, na verdade, prega e faz a ética, e que a sua vida, pelo seu despojamento, tem sido uma vida de exemplo para a juventude deste país e para os políticos deste país. Portanto, o senhor não fez um pronunciamento hoje no Senado, o senhor deu uma aula para que todos nós tenhamos a oportunidade de seguir. E esse discurso seu de hoje, além de outros que já fez, com grande conteúdo histórico, cívico, social e ético, esse de hoje é um marco. E uma sexta-feira praticamente perdida, porque não se dá muitas vezes relevância à sexta-feira aqui, porque a maioria viaja, trabalha em gabinete, esse negócio todo, mas essa sexta-feira será marcada indelevelmente e a história haverá de registrá-la pelo seu pronunciamento e, principalmente, o maior valor ainda, além de todo o conteúdo histórico, é Vossa Excelência vir aqui, e eu sei bem o que é adversário político, falar de um adversário político seu, que Vossa Excelência venera, respeita e, na verdade, cita o seu exemplo, que deveria ser seguido por todos nós. Só isto, o resumo desse seu discurso, já valeria por tudo. Valeria pelo seu ano de trabalho aqui no Senado da República. E realmente o momento é muito crítico mesmo, não podemos confundir as coisas, prisão política e prisão por outros assuntos, por outros motivos. A história, todos deixaram pontos positivos na história, mas esse fato, na verdade, não conta para esse ponto positivo. E, portanto, tem razão o senador Olívio Dutra, ou seja, o governador Olívio Dutra, e Vossa Excelência que relata aqui o pronunciamento dele. Realmente nós temos que respeitar a história dos outros, Jesuíno, grande trabalho aqui, o Dirceu. Mas, na verdade, teve um momento em que houve a falha. E essa falha, evidentemente, tem que a história registrar de uma forma como não se deve fazer a política. Parabéns a Vossa Excelência. E, mais uma vez, quer dizer que sou fã de Vossa Excelência pela sua história, pela forma como conduz, pelo seu espírito religioso, pelas aulas que nos dá aqui no Senado da República e mesmo na sua, já com tanto serviço para essa nação, Vossa Excelência está aqui sexta-feira trabalhando, lutando, dando os seus ensinamentos, que será, indiscutivelmente, um clássico para as próximas gerações. Parabéns, Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, senhores senadores da República, quero agora entrar no tema em que vim aqui. É um tema, evidentemente, que é possível que eu deveria ficar quieto após esse pronunciamento do senador Pedro Simon, porque, logicamente, todo mundo está meditando, pensando ainda sobre aquilo que ele trouxe aqui, sobre o que ele falou. Mas eu quero dizer que agora eu volto, ele falou para o mundo, falou para o Brasil, e eu volto para a minha aldeia, volto para Mato Grosso, onde nós temos também problemas existenciais a serem cumpridos e problemas essenciais a serem falados. Mas antes quero agradecer à galeria, à juventude que está, pela presença, aqui a casa realmente que representa os estados no Pacto Federativo, e voltem sempre, porque é aqui que vocês começam a aprender a cidadania e a vontade de participar da vida política da sua comunidade, do seu município, do distrito, dos estados e do Brasil como um todo. Parabéns, muito obrigado e um bom fim de semana para vocês. Portanto, eu quero aqui falar, senhor presidente, mais uma vez de uma manifestação que aconteceu essa semana aqui em Brasília, através dos nossos prefeitos, dos municípios de Mato Grosso, nossos deputados estaduais, nossos federais senadores, que reunidos para resolver o problema onde se colocariam as emendas do orçamento para o ano que vem, discutiu muito sobre a saúde do meu estado e os pontos mais frágeis, não só da saúde, mas também outras alegações de que precisaria alocar recursos para que se pudesse verdadeiramente fazer o embalo maior com relação às necessidades de Mato Grosso, que são tantas. em todas as áreas, mas que algumas são proeminentes, algumas são prioritárias e algumas aparecem mais aos olhos de quem, evidentemente, está lá em Mato Grosso. E, portanto, muitas têm sido as manifestações aqui nesta casa e fora dela também, senhor presidente, sobre as crescentes dificuldades enfrentadas pelos prefeitos de nossas cidades, sobretudo o que se refere às demandas básicas e, dentre elas, eu quero deixar aqui um enfoque todo especial à questão da saúde pública do Estado de Mato Grosso. Aliás, poderia se falar da saúde pública do Brasil, mas eu quero voltar aqui para o micro, que é a situação de Mato Grosso, que, na verdade, é lá onde nós vivemos. Aliás, o Estado, a nação é uma abstração, o Estado é uma abstração, o real, o concreto mesmo, é o município onde moram as pessoas, onde sofrem as pessoas e aonde as pessoas fazem o seu motivo de viver. Por isso, senhor presidente, a partir da grande perda de receita decorrente da redução de cortes, do atraso de repasses, aliada à queda de arrecadação, de fato hoje vivida por muitas municipalidades, diversos gestores têm sido obrigados a transferir recursos de outras áreas para atender às necessidades mais urgentes de atendimento à saúde, o que se agrava ainda mais nas prefeituras de menor porte. Porém, não são pequenas os pequenos municípios que, na verdade, deparam com esse desafio. O desafio é grande e não são pequenas as vontades das pessoas de se revoltarem até contra o status quo vigente, no sentido de falar, e nós aqui estamos, recolhemos nossos impostos, nós queremos alguma coisa da fatia desse bolo que se recolhe para a União, para o Estado e para o município, e nós não queremos em dinheiro, nós queremos em bens. Nós queremos em condições para viver, que é educação, saúde e segurança. Nós estamos produzindo, a nossa parte está sendo feita, e, no entanto, falta do Estado, que quando o Estado fez o pacto com a sociedade, ele assim falou, olha, vocês vão produzir, e eu vos dou a segurança, vos dou a saúde, vos dou a educação como um todo. E a sociedade fez a parte dela, e o Estado não está fazendo a parte dele. O Estado recolhendo os impostos, que é muito bom para isso, está realmente arregimentado para isso, mas, na verdade, a função principal do Estado, a função importante do Estado, lastimavelmente, não está sendo feita. Nesse pacto que fez a sociedade com o Estado, é evidentemente que o Estado está falhando em todo sentido. E hoje, se faltasse o Estado, alguém perguntaria, onde foi? Eu não vi, eu não conheço, porque, na verdade, ele não está atingindo os seus objetivos. Portanto, senhor presidente, quero dizer que lá no meu estado de Mato Grosso, por exemplo, o problema se expressa logo na capital. Cuiabá é a única capital do país que não tem ainda um hospital público, o que é uma decepção, o que é uma falta de respeito para com o cidadão. Neste momento atual, eu poderia dizer que a nossa bancada tem mobilizado no sentido de viabilizar liberação de recursos e agora, evidentemente, num total de 31 milhões de reais já destinados no orçamento deste ano para dar início às obras do pronto-socorro tão esperado, o grande hospital regional do estado de Mato Grosso. Tem sido uma luta pesada daqueles que me antecederam aqui, principalmente do senador Jaime Campos, que tem sido um homem que tem se preocupado com esse trabalho, até porque na cidade dele, em Várzea Grande, quando ele foi prefeito pela terceira vez, ele dedicou muito parte do seu tempo, dos recursos da prefeitura, para viabilizar, para melhorar as condições do pronto-socorro municipal. Mas sabemos que ali, tanto de Várzea Grande quanto de Cuiabá, recebe gente de todo o estado do Mato Grosso. E isso vem causar problemas sérios para a população, porque, na verdade, enche aquilo lá e não tem como dar atenção a todos e condições a todos, porque o problema de saúde realmente é um problema crucial para a nação. Portanto, a bancada tem lutado para liberar esses 31 milhões de reais para fazer esse hospital regional. E, evidentemente, é que a luta tem que continuar, porque até sair os recursos e começar o hospital, muitas vidas já serão ceifadas. O local escolhido para a construção desse centro, desse hospital, é ali perto do centro de eventos Pantanal, numa área de mais de 400 mil metros quadrados. Inclusive, para construir ali um hospital, mais ou menos com a instalação de 250 leitos, que ainda é pequeno, mesmo quando nascer já é deficiente, mas que venha 250 leitos, pelo menos ameniza a dor daqueles que lá estão. Nutro, senhor presidente, fundadas esperanças de que a articulação de nossa bancada junto ao Executivo Federal possa garantir o compromisso de empenho imediato das emendas da saúde, uma vez que os recursos já estão na lei orçamentária. Nesse aspecto, senhor presidente, temos de lutar de forma incansável para que façamos valer o orçamento impositivo que tanto foi discutido por essa casa, que tanto foi discutido pelo Congresso Nacional e pela Câmara dos Deputados, mas que às vezes a gente pensa que algumas coisas são verdadeiras e outras não são verdadeiras. Algumas são para valer e outras não são para valer. E algumas, evidentemente, independem, às vezes, da vontade do parlamentar, porque está preso na mão dos executivos, tanto federal, estadual como municipal. Nesse aspecto, temos que lutar, e lutar bravamente, para que esse orçamento impositivo ele seja realmente realizado. Por outro lado, temos notícia de que o Hospital Universitário Júlio Miller receberá 2,9 milhões de reais do Ministério da Saúde por meio de do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários, com parte do total de 560 milhões aprovado em 2013 para a reestruturação destas unidades. A previsão é de que, ao todo, 29 hospitais universitários sejam beneficiados com recursos que poderá ser investido em obras, modernização, custeio e procedimentos hospitalares. Mesmo assim, senhor presidente, ainda é muito pouco ante a gigantesca necessidade de aportes financeiros, principalmente no que diz respeito à premência em se desonerar os cofres municipais, em sua maioria à beira da falência. A saúde pede socorro e as indicações das prefeituras têm de ser atendidas com a mais absoluta prioridade, senhor presidente. Confio no bom senso e na habilidade dos nossos agentes políticos para que a interlocução entre as esferas de governo, mediada por nós parlamentares, venha a propiciar a adoção das inadiáveis medidas que se impõem no sentido de acudir à saúde do brasileiro e evitar o colapso do sistema de atendimento. Urge, senhor presidente, equilibrarmos as bases do interesse público e da governabilidade, compatibilizando a responsabilidade fiscal dos governantes e a dignidade dos governados. Eu tenho certeza, senhor presidente, que é preciso cuidar da saúde do povo para que o Estado também não termine doente. Lá em Cuiabá, por exemplo, nós temos lá o pronto-socorro municipal, que ao entrar nele, nós temos a sensação imediata de que estamos entrando num campo de guerra. É um pronto-socorro que ali recebe gente não só de Mato Grosso, mas de todo o norte do país. E a miséria humana ali está instalada. Eu já estive em vários hospitais em regiões de guerra. Quando eu fui constituinte na Câmara Federal, em 1986 a 90, eu tive a oportunidade de visitar hospitais da Palestina, quando estava na Intifada, guerra daqueles dois povos. E eu não vi tanta miséria quanto eu vejo hoje no pronto-socorro de Cuiabá. Portanto, quero parabenizar o senhor prefeito municipal, o senhor Mauro Mendes, da capital mato-grossense de Cuiabá, e que veio aqui durante a semana e fez o seu argumento à bancada federal, tanto do Senado como da Câmara, no sentido de colocar sem recursos as emendas, a fim de que pudéssemos ter o recurso necessário para fazermos esse novo pronto-socorro, que já deveria ter sido feito há muito mais tempo, mas que, talvez não pela premência dos governantes, nem pela vontade, nem determinação política, isto aconteceu. Eu quero dizer ao senhor prefeito Mauro Mendes, que tanto eu quanto o senador Jaime Campos estamos preocupados, vamos colocar recursos para isso, e se Deus nos ajudar, o ano que vem estará no orçamento já o recurso para que ele possa verdadeiramente construir o Hospital Regional e também o pronto-socorro, que muito é necessário, muito é importante para a população do meu estado, o estado de Mato Grosso. A saúde tem que ser tratada com respeito. O cidadão está sendo vilipendiado nas suas vontades, nos seus direitos, porque, lastimavelmente, o Estado não tem feito aquilo que deve fazer, dando verdadeiramente ao cidadão o direito que ele merece. Portanto, peço aqui, mais uma vez, aos senhores parlamentares, que não descuidem suas emendas para que o prefeito Mauro Mendes possa verdadeiramente ter condições de começar tanto o Hospital Regional como também o Pronto-Socorro Municipal da capital. Esse é um assunto. E rapidamente, senhor presidente, porque eu sei que hoje é sexta-feira, todo mundo tem suas obrigações, eu quero somente dar uma finalizada no meu pronunciamento, dizendo aqui que eu gostaria de compartilhar com este plenário, neste momento, a satisfação de ver aprovado nesta casa, na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, proposição, a meu ver, de grande oportunidade e relevância, de autoria do senador Jaime Campos, que dispõe sobre a sinalização trilingue das rodovias federais desse país. Trata-se do PLS número 714, de 2011, apreciada nesta quarta-feira por aquele colegiado em caráter terminativo. Com o acolhimento do competente parecer da lavra da ilustre senadora Lúcia Vânia, a matéria agora aperfeiçoada mediante as lúcidas e coerentes propostas da relatora, segue para análise da Câmara dos Deputados, onde, estamos certos, haverá de merecer uma rápida e eficaz tramitação, rumo à sua aprovação definitiva e consequente sanção, para que nossas rodovias federais, em áreas de fronteira, bem como aquelas de interesse turístico, possam conter legendas anunciadas em idiomas de português, espanhol e inglês. Com a proximidade dos eventos esportivos internacionais, a expectativa é que nosso país receba mais de 5,5 milhões de visitantes estrangeiros. Nossa responsabilidade é atender ao turista estrangeiro com a melhor de nossa cultura, de nossa tecnologia e de nosso serviço. A adoção da sinalização trilingue nas placas rodoviárias orientará o turista, facilitando sua estadia, ou seja, sua estada em nosso país, dirimindo suas dúvidas e tornando-o mais independente e seguro. Parabenizo, portanto, o senador Jaime Campos como autor do projeto, assim como a senadora Lúcia Vânia, que tão bem o relatou e aprimorou. E, enfim, parabenizo também os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça pela sensibilidade e aprovação desta matéria. Acredito que com essa matéria, o senador Jaime Campos está dando maior confiabilidade àquelas pessoas que virão para o Brasil assistir esse grande evento que são os Jogos da Copa e, consequentemente, dar a eles segurança para que possam transitar em nossas estradas ou estão tumultuadas pelo enorme tráfego que aí está. O Brasil cresceu, o Brasil desenvolveu, o Brasil está vivendo um novo momento, mas a nossa estrutura rodoviária de comunicação, de modo geral, ainda está muito atrofiada. Os nossos portos estão exauridos, as nossas rodovias, ferrovias e hidrovias praticamente estão sem funcionar, funcionando muito pouco, porque aumentou demais o trânsito e o tráfego por essas estradas, por esses meios de locomoção. E, portanto, é necessário o Brasil também atender a esse reclame, o Brasil buscar condições de começar a dar essa traficabilidade e esses meios para que possamos realmente pensar em crescimentos maiores. Da forma que está, nós não temos condições de crescer nem 1% mais ao ano, porque a estrutura que está montada no Brasil de logística, lastimavelmente, não dá para suportar o desenvolvimento que nós queremos. É necessário começar a pensar em obras estruturantes, obras que venham verdadeiramente dar condições para que o Brasil possa desafogar, que ele possa elastecer as suas atividades e, consequentemente, fazer com que a gente possa aumentar as condições de vida nesse país tão bonito, tão importante, um país de dimensões continentais, mas que, lastimavelmente, a gente ainda pensa pequeno. Nós pensamos ainda em país do século passado e esquecemos de saber que o Brasil tem uma vocação de potência, o Brasil tem uma vocação de país grande, o Brasil tem vocação de um país que, se preparado para o futuro, indiscutivelmente será uma grande potência. Portanto, senhor presidente, então, eu quero dizer aqui da minha felicidade de encerrar essa semana aqui no Senado da República, trazendo ao Brasil, às autoridades, aos nossos habitantes, trazendo aqui a nossa mensagem de otimismo, que nós acreditamos que poderemos viver momentos melhores, que o Brasil precisa procurar o seu caminho, o seu destino, e que nós, políticos, precisamos tomar decisões, tomar posições, possamos rever as nossas atitudes para estarmos à altura do Brasil que estamos construindo. Lá fora, uma multidão, milhões e milhões de pessoas esperam atitudes positivas do Congresso Nacional e do Senado da República. Lá fora, pessoas clamam por justiça. Lá fora, pessoas clamam por melhores condições de vida. Lá fora, juventudes clamam por melhor educação, educação pública de boa qualidade, escolas e universidades com pesquisa, universidade buscando, evidentemente, o encontro do conhecimento que está no livro com a realidade que está lá fora. Portanto, são pessoas que procuram não só educação, mas segurança também, porque lastimavelmente hoje o tripé que forma o Estado, que é a obrigação do Estado, que é a segurança, educação e saúde, são as três áreas mais vilipendiadas, mais acabadas, mais destruídas e que, na verdade, não correspondem à grandeza da história desse grande país. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Deixo aqui o meu abraço a todos os brasileiros, principalmente os brasileiros de Mato Grosso, na certeza de que estamos tentando fazer o melhor para melhorar o nosso país. Muito obrigado, bom dia a todos.